Boa noite, aqui estamos para o Princípio da Incerteza, com Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira, prontos para debater o que aconteceu nesta semana de comemorações do 25 de Abril, em especial o significado das manifestações e as palavras do Presidente da República no encontro com os correspondentes da imprensa estrangeira. Quem começa hoje é Pacheco Pereira, que no 25 de Abril viu nas ruas uma demonstração da força da esquerda.
Já lá vamos. Em primeiro lugar, eu sou uma espécie de dador universal, portanto, queria mais uma vez convidar-nos para uma exposição organizada pelo Efémera, neste caso em colaboração com a Câmara Municipal do Barreiro, no Barreiro, que é sobre o 25 de Abril, mas que pega na questão do 25 de Abril de uma forma diferente. Em vez de ser propriamente só sobre os eventos do 25 de Abril, é sobre a liberdade. Eu tenho feito sempre uma distinção. As pessoas pensam que a liberdade e a democracia nasceram no 25 de Abril. Não é verdade. A liberdade iniciou-se no 25 de Abril. A democracia teve um processo de estabilização complicado e longo. E, na verdade, só na década de 80 é que verdadeiramente tivemos uma democracia plena. O que é que esta exposição mostra? Mostra um impacto numa terra muito especial que é o Barreiro, uma terra que sempre teve um papel importante na resistência política à ditadura, da liberdade. Para os barreirenses, para as mulheres, para as crianças, para a organização dos trabalhadores nas grandes fábricas do Barreiro, para as alterações no governo da cidade, para o aparecimento dos partidos políticos, e é uma exposição grande, que tem tido muito sucesso, há muita gente que a vai ver, é, em bom rigor, a exposição neste momento com maior sucesso no Barreiro, sem desprimor para as outras que se realizaram, e queria dar-vos, portanto, o convite que vai no espírito da manifestação. Eu já lá vou à manifestação. Antigamente a gente nesta mesa podia atirar as coisas. Sim. Eu protesto sempre porque agora já não se pode atirar.
Alexandre, bom, o seu convite que, de uma exposição que presumo José Pacheco Pereira tenha como grande título Liberdade, a força que muda tudo, é isso?
E é verdade, e é a liberdade, a força que muda tudo. É um bom slogan, chamemos assim, uma palavra de ordem para falar da...
Já
da
agora,
manifestação.
Para ver até 30 de junho deste ano.
30 de junho. Podem apanhar o barco, é uma viagem bonita de barco, e depois irem a pé até à exposição.
Bom, agora, o que eu lhe disse, José Pacheco Pereira, foi que o José viu nas ruas
responder
uma demonstração da força da esquerda.
Vamos lá ver. A primeira pergunta que se tem que fazer é muito clara. Porque é que tudo tem significado político e centenas de milhares de pessoas virem à rua no dia 25 não tem significado político? Ou é uma coisa unanimista, está toda a gente de acordo, o que não é verdade, ou é uma coisa que é uma espécie de manifestação de alegria, de juventude, das famílias, das pessoas, mas da qual não se pode tirar conclusões políticas. Foi muito grande, sem dúvida que foi muito grande, porque era o cinquentenário. Nada disto é verdade. Nós não podemos deixar de olhar para as coisas politicamente como aconteceram. Eu assisti à manifestação, vou lá sempre recolher elementos, fotografar dados documentais, recolher cartazes, panfletos. E eu sei muito bem porque é que a manifestação foi grande, primeiro aspecto. A manifestação foi grande, e isso era evidente no que as pessoas diziam, nas conversas das pessoas, nos cartazes individuais que as pessoas fazem em casa, porque as pessoas sentem que há um risco sobre a democracia e sobre a liberdade. Eu não estou a pronunciar-me se essa sensação tem muito fundamento ou não. Algum fundamento tem. Tem muito a ver com a votação do Chega, tem muito a ver com a votação das últimas eleições, e isso significa que a esmagadora maioria das pessoas que estavam lá estavam naquilo que hoje se chama esquerda. Havia, no entanto, dois grupos, no fim da manifestação, da JSD e da Iniciativa Liberal, que, do meu ponto de vista, têm todo o direito de se manifestar e fizeram muito bem em manifestar-se, mas não marcam o tom da manifestação. As pessoas saudavam-se. Em bom rigor, nunca vi isto, já vi várias. Estas manifestações não são espontâneas. Estas manifestações têm uma tradição. Eram normalmente o contraponto às manifestações oficiais, chamadas manifestações populares. Eram organizadas para a Associação 25 de Abril e por uma comissão organizadora que tinha muita gente à esquerda. Muita do PC, muita do antigo MDP, que organizavam. Este ano, Essa comissão organizadora, chamemos assim, foi muito ultrapassada pelos manifestantes, mas não foi ultrapassada porque não houvesse uma representação forte desses partidos políticos, é porque havia muita gente que, não, que enchia tudo, as pessoas em 1 milhão, eu tenho dúvida se será 1 milhão, mas várias centenas de milhares de pessoas estavam lá, e como é que se cumprimentavam? É 25 de Abril sempre, e a outra parte, as pessoas comuns, fascismo nunca mais. E tudo aquilo, centenas, se não milhares de cartazes individuais que as pessoas levavam, às vezes traziam os filhos e os filhos com um pequeno cartaz, e de um modo geral, todas as palavras de ordem eram palavras de ordem críticas do atual status quo político. E para mim é mais uma mistificação que circula neste momento por causa do predomínio do comentário de direita no comentário político, que subitamente isto que é difícil de engolir, chamemos assim, que é centenas de milhares de pessoas vão para a rua com significado político, com um claro significado político, isso não entra nas análises. Passou toda a gente a discutir aquelas coisas infelizes que disse o Sr. Presidente da República, que são uma boa distração, mas na realidade o elemento mais significativo destes dias foi haver centenas de milhares de portugueses, se juntarmos o país todo, mais de 1 milhão, se somarmos o país todo, mais de 1 milhão, 1 milhão de portugueses, é muito, que deixaram o conforto da sua casa, pegaram nos seus filhos na sua família e que estão lá com um significado político claro. E isso é facilmente demonstrável. E não é demonstrável pelo facto do Bloco de Esquerda lá estar, de haver uma maioria de organizações pequenas e outras grandes, como a CGTP ou a JTC. Não é por isso. Era pelo comportamento das pessoas que não estavam em nenhuma desses grupos e que eram bem claras que estão preocupadas com a situação da liberdade, com a situação da democracia e acham que o 25 de Abril dá significado à sua luta. Não há muita hostilidade contra o governo da AD. Há muita conchega, não é? Não há muita hostilidade com o governo da AD, mas há indiferença. Mas há uma muito considerável indiferença. A preocupação é o Chega, como é óbvio, não é? Que se verifica sempre. Mas essa preocupação genérica é expressa essencialmente à esquerda. Isso dou-lhe 5 mil exemplos. E eu acho mal que não se faça uma interpretação política do que aconteceu. Parece que a semana isto foi irrelevante. Foi muito mais irrelevante os discursos.
E qual seria a boa interpretação, José Pacheco?
A boa interpretação, do meu ponto de vista, é a que eu estou a fazer, como é óbvio, não é? É que há um fenómeno, aliás, que se nota em várias coisas, há um novo fenómeno de mobilização à esquerda.
Talvez a os resultados eleitorais. Qual deveria ser a consequência a retirar?
Para já, que a gente discuta a sério o que se passou, não é? Repara uma coisa. As manifestações do 25 de Abril sempre tiveram muita gente. Mas nem de perto nem de longe o que esta teve. Pode-se sempre dizer, porque eram os 50 anos. Não há muito pouco, há algumas alusões aos 50 anos, mas as alusões mais dominantes são sobre o risco sobre a liberdade, ou o risco sobre a democracia. Eu acho que o risco sobre a democracia é mais forte do que o risco sobre a liberdade. Mas, de qualquer maneira, as pessoas sentem, as pessoas estão-se a mobilizar. E isso é que é um facto. E é em todos os sítios, as notícias que se pode ver sobre reuniões e tudo, aparece quase o dobro sempre das pessoas que estavam antes. Há um fenómeno de mobilização por reação à situação política dos dias de hoje.
Para quê? Mobilizar para quê?
Oh, Carlos Andrade, contra. Contra. Mobilização contra.
Miguel Macedo, a manifestação de Lisboa foi uma manifestação de esquerda? Uma prova de força da esquerda?
Pois, eu aceito a explicação do Pacheco Pereira, mas não tendo a concordar com todos os pressupostos que serviram ao escrito que o Pacheco Pereira fez sobre esta matéria. Deixe-me dizer que a mim sempre me deu muita impressão, embora compreenda o sentido, que algumas forças se tentassem desde o início uma apropriação que me parece indevida do 25 de Abril, na medida em que o 25 de Abril é verdadeiramente uma das datas que em cada ano une os portugueses. Quer dizer, a adesão dos portugueses aos princípios da liberdade, que, aliás, tem fundamento na dignidade da pessoa humana, tal como está transcrito na Carta dos Direitos, da Carta Universal dos Direitos do Homem. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu não tenho dúvidas. Podem-me dizer assim. O Pacheco Pereira pode questionar e dizer assim, mas não há margens da população cuja adesão aos princípios da democracia e da liberdade podem não ser tão veementes como aquelas que nós desejávamos, com certeza que é. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a imensa maioria do povo português tem uma adesão completa aos princípios da liberdade e da democracia. E sempre me causou muita espécie a ideia de, embora perceba o intuito, a ideia de alguns se apropriarem do 25 de Abril, sobretudo com uma intenção de exclusão de outros. Esta ideia, que do meu ponto de vista é perigosa, de que o 25 de Abril é esquerda. Como se alguém da direita não pudesse ter, pela liberdade, o mesmo valor, a mesma adesão, o mesmo entusiasmo que qualquer cidadão de esquerda possa ter.
Uma coisa é dizer e outra coisa vista, que não exerce.
Até do ponto de vista.
Eu ainda sou do tempo em que no PSD se considerava muito importante a representação do centro-direita e do centro-esquerda. E se for ler o Sá Carneiro, há de ver que é mais para a esquerda que ele fala para a direita. Mas não importa. Sim. As coisas mudam com o tempo.
Não, mas
o problema aqui está é que hoje a ideia de que o 25 de Abril é unânime não é verdade.
Eu estou a dizer que a esmagadora maioria da população, isso não tenho nenhuma dúvida, ligação sentimental com o 25 de Abril, uma adesão aos princípios da democracia e da liberdade, e foi isso, aliás, que nos trouxe à democracia, com todas as imperfeições que tem, e à liberdade que temos hoje, também não tenho nenhuma dúvida. E, portanto, essa ideia da apropriação do 25 de Abril pela esquerda e a lógica de que nós aderimos ao 25 de Abril, nós comandamos o 25 de Abril, com o intuito de excluir quem se queira juntar em homenagem aos capitães de Abril que fizeram o 25 de Abril e que celebram a liberdade nesse dia, é uma coisa que 50 anos depois me mete um bocado de impressão. E eu falo nisto porque, não sei se corresponde inteiramente à verdade, mas o Pacheco Pereira pegou neste ponto. Mas eu recebi uma nota de alguém, de um amigo, que me dizia: puseram-nos no fim da manifestação, alguém da JSD, puseram-nos no fim da manifestação com a iniciativa liberal, afastado do corpo da manifestação.
Houve até uma altercação
na organização da manifestação, e eu pergunto, mas isto faz sentido?
Não, não faz.
Isto faz sentido.
Não faz. Eu digo já que é porque
50
é que isso passa
anos depois do 25 de Abril, isto faz sentido. Dizer a um conjunto de jovens que lá estava na manifestação, nos seus 18, 19, 20 anos, que estavam a comemorar com toda a naturalidade do mundo, o 25 de Abril e a liberdade, vão para o fim da manifestação. Isto não faz sentido.
Não, isso não faz. Um sectarismo que existe em certos setores. É verdade.
Mas não se pode falar de uma coisa,
mas não é isto que
sem falar da outra.
Bem.
E esta apropriação não é de agora, de resto vem de longe. E devo dizer que os partidos do centro, ou da direita, se quiserem, têm culpa nisto. Porque em muitas ocasiões faltaram ao combate, à presença ao debate sobre este tipo de matérias. E porventura isto teria sido não tão bem aceito como foi durante muitos anos, sobretudo por falta de comparência.
Sim.
E aí há uma culpa dos partidos da direita. E portanto, eu queria era dizer o seguinte, nós temos quatro grandes datas, digamos, nacionais, políticas que marcam ou assinalam eventos de grande nomeada no país. O 25 de Abril, o 10 de Junho, o Dia de Portugal, o 5 de Outubro, a República, e o 1 de Dezembro, a data da Restauração. E, quer dizer, é incomparável a adesão das pessoas na data do 25 de Abril aos valores da liberdade e da democracia quando visto em perspectiva das outras datas, embora o Dia de Portugal tenha designadamente no sítio onde se realiza, porque anda um pouco por todo o país, tem nesses sítios, de facto, uma grande adesão. Agora, acho que é tempo, 50 anos depois, de nos deixarmos desses tiques mais ou menos controleiros sobre uma coisa em que nós devíamos estar a valorizar por isto. Nós hoje temos divisões a mais na sociedade portuguesa. Temos fraturas a mais nas comunidades políticas por toda a Europa e por todo o mundo. Querer fazer divisão de uma coisa que nos une é uma coisa despropositada e sem sentido. Não há liberdade de direita e não há liberdade de esquerda. Ou há liberdade ou não há. E isto para mim é muito claro e devia ser indiscutível.
Alexandre Leitão, olhar para a manifestação na Avenida da Liberdade em Lisboa e para outras manifestações, considerando-a como uma demonstração de força da esquerda, valoriza aquela manifestação?
O que valoriza aquela manifestação é o facto de ter sido, e eu acho que fui, não digo a todas, mas a quase todas, a manifestação, o desfile do 25 de Abril em que eu vi mais gente, mais em número, mais gente diversificada, mais gente engajada e mais gente espontaneamente fora das organizações que têm, de facto, a ordem no desfile, ou que andavam espontaneamente, com cartazes espontaneamente. E isso valoriza o 25 de Abril, isso não há dúvida nenhuma, valoriza muito o 25 de Abril. Mas há duas outras coisas que me foram suscitadas pelo que ambos disseram que eu gostava de dizer. A primeira coisa, o Miguel disse que qualquer pessoa direita pode ter o mesmo entusiasmo pela liberdade. É evidente. Não só qualquer pessoa direita pode ter o mesmo entusiasmo pela liberdade, como tem o mesmo entusiasmo pela liberdade. Mas essa afirmação não afasta duas coisas. Uma é que se toda a gente direita pode ter o mesmo entusiasmo pela liberdade, aquilo que verificamos hoje, e aqui eu estou completamente de acordo com o Pacheco Pereira, quando o enorme, o estrondoso desfile a que assistimos no dia 25 de Abril não tem só a ver com o facto de ser os 50 anos, claro que tem a ver com isso, mas não tem só a ver com isso, tem a ver com o contexto político. Explico. O facto de todas as pessoas, incluindo naturalmente as de direita, poderem ter entusiasmo pela liberdade não quer dizer que todas tenham. E aquilo que nós ouvimos, por exemplo, no discurso de André Ventura, nas comemorações oficiais na Assembleia da República, foi um discurso anti-regime. Um discurso anti-25 de Abril, anti-regime saído do 25 de Abril. E, infelizmente, lamento dizer que o do CDS, com um estilo mais elevado, não foi tão diferente assim. Foi diferente no estilo, não foi assim tão diferente no conteúdo. E naturalmente que nós termos hoje uma força política que claramente não tem esse mesmo entusiasmo pela liberdade que outras forças políticas de direita têm, obviamente. E que neste momento tem até o simbólico número de 50 deputados na Assembleia da República, obviamente, não tenho nenhuma dúvida que trouxe muitos milhares de pessoas para a rua. Sim, essencialmente pessoas de esquerda, mas acredito que não só. E, portanto, eu acho que este desfile, esta manifestação, teve esta estrondosa espontaneidade e número por estas duas razões. Sim, os 50 anos, mas sobretudo sentir que há um crescimento das forças de extrema-direita, de direita radical, anti-regime, anti-regime saído do 25 de Abril, anti-democracia e anti-liberdade. Sim, esta é a minha convicção e acho que é de muitas daquelas centenas de milhares de pessoas que ali estavam. Pois ainda há uma outra dimensão que eu gostava de salientar quanto ao 25 de Abril. O 25 de Abril foi essencialmente liberdade, 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 liberdade. Foi essencialmente democracia, a seu tempo estabilizante, porque obviamente, como disse o Zé Pacheco Pereira, uma democracia para se firmar como democracia plena tem que passar por eleições livres, que aliás houve a seguir, a Constituinte, uma Constituição democrática, eleições, etc, etc. Passámos por isso tudo, e até rapidamente, tendo em conta as circunstâncias. Mas o 25 de Abril não é só liberdade política. Democracia, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, é tudo isso, é antes de mais tudo isso. E isso mudou de um dia para o outro. No dia 24 os jornais apareciam visados pela censura, no dia 25 não apareciam. Toda a diferença do mundo em 24 horas. Mas o 25 de Abril não representa só isso. Representa também liberdade social, democracia social, direitos dos trabalhadores, direitos sociais, igualdade e solidariedade, direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres. E essa é uma dimensão E essa sim, essa dimensão de democracia social, é uma dimensão que vou ser muito criticada, se calhar já hoje, mas que sim, a meu ver, é mais cara à esquerda do que à direita. E, se é, e muito mais consensual à esquerda do que à direita. E eu acho que isso tudo foi o que se viu no desfile 25 de Abril. Liberdade, 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 mil vezes liberdade, mas também igualdade, mas também direitos sociais, mas também muitos direitos das mulheres. O Zé deve ter visto, como eu, muitos cartazes alusivos à questão das mulheres e do direito das mulheres e a recusar de forma veemente o retrocesso. As pessoas, as mulheres têm medo de que haja um retrocesso nos seus direitos. E isso sim motivou, concordo inteiramente com o Zé, uma saída à rua que... enfim, que além do mais teve os 50 anos, o facto de serem os 50 anos. Eram estes dois aspectos que eu gostava de salientar. Foi, aliás, um desfile em momentos quase comovente pela espontaneidade, pela forma como as pessoas aderiram. Há uma coisa, não sei se vamos continuar a falar de 25 de Abril, mas uma coisa que eu gostava de dizer em 30 segundos. Poderia salientar muitos discursos do 25 de Abril, da hora das cerimónias oficiais, mas eu gostava de deixar uma palavra ao Presidente da Assembleia da República, ao Aguiar Branco, sobretudo, por uma coisa que eu não tinha ainda visto feito e que eu achei absolutamente notável, que foi a circunstância de ter relembrado os quatro homens, as quatro pessoas, mortas pela PIDE, manchando de sangue aquilo que foi, quanto ao mais, uma revolução pacífica bonita, pacífica, de uma reunião, uma revolução de flores. Esses quatro homens, José Barreto, José Arruda, Fernando Giestieiro e Fernando Barreiros dos Reis, foram quatro homens mortos por aquilo que é, de facto, é sempre a face mais torsionária de qualquer ditadura, que é a sua polícia política, em Portugal, a PIDE, e que no estertor do regime não deixaram de levar com eles mais quatro pessoas. Estas pessoas que foram lembradas na Assembleia da República, com algumas das suas famílias presentes, levam-me a deixar aqui uma palavra de muito apreço por esta iniciativa do Presidente da Assembleia da República.
Posso passar ao segundo tema?
Ou Carlos Andrade.
Mas está bem, Miguel.
Não.
Não, é assim. O 25 de Abril, de facto, não pertence à esquerda. Isso
não.
Eu estou de acordo.
Eu também concordo com isso. Não.
E mais, e na organização destas manifestações, esta tenha sido aquela que menos foi controlada pelas forças tradicionais da esquerda. Mas as pessoas que lá estavam, a maioria das pessoas que lá estavam, estavam mobilizadas por causas que, na atual situação política, estão, em muitos casos, associadas à esquerda. E isso era evidente na rua. Portanto, mas eu, como já tive ocasião de dizer, acho muito bem que a JST participe, acho muito bem que a Iniciativa Liberal participe e acho mal as tentativas de reduzir o seu papel na manifestação. Mas a presença desses dois grupos, e bem, eu estive aliás a falar com uns e com outros, estive com a delegação da JST, isso não significa que o tom e o teor geral da manifestação seja de esquerda. Eu não gosto muito de esquerda e direita como classificações, porque são classificações simplistas. Mas não há maneira de falar das coisas, senão tenho que estar aqui a explicar durante meia hora porque é que aquilo vai para além da esquerda tradicional. A manifestação tem um significado político grande, porque ultrapassa muito a influência do PC, a influência do Bloco de Esquerda, mesmo a influência do PS, para um sentimento generalizado, que não sei se vai traduzir em votos ou não, mas tem mais a ver com o eleitorado do que tem a ver com as organizações. As organizações tiveram um papel menor nesta manifestação do que tiveram em qualquer uma das outras anteriores.
Desde o Miguel Macedo.
Eu não quero sindicar, evidentemente, a razão dos muitos milhares de uma enorme manifestação que ocorreu em Portugal, designadamente aqui em Lisboa, mas noutros sítios do país, deste 25 de Abril. As razões são de cada um dos que lá aqui estar, e esteve muito bem, e eu fico feliz por terem estado tantas pessoas nessa manifestação. Esse não é o meu ponto. O meu ponto é este. É que pretender, ainda hoje, 50 anos depois, fazer um discurso que retira a quem seja de direita uma adesão aos valores da democracia e da liberdade, eu acho que não faz nenhum sentido. Ponto um. Ponto dois. Não desconheço que a motivação de muitas pessoas que possam ter estado nessa manifestação seja, eventualmente, a motivação que se prende com os dados de facto político que temos em termos internos. Mas não apenas. Eu recordo que o enquadramento que temos, designadamente em termos europeus, do evoluir de forças mais extremistas.
Agora, por isso que esta manifestação é parecida com os alemães
agora do
contra os grupos de extrema-direita na Alemanha.
Agora, do lado direito, o crescimento dos apelos a uma certa autocracia e a democracias, se quisermos, musculadas, são evidentemente as notícias, as abundantes notícias sobre esta matéria preocupam muitas pessoas, designadamente na Europa e, em particular, em Portugal também. Portanto, não estou a dizer que isso não tenha acontecido, que isso seja determinante num dia que, para mim, como para milhões de portugueses, é único, que é o 25 de Abril e a celebração da liberdade, isso parece-me absolutamente evidente. Só uma nota em relação àquilo que Alexandre Leitão referiu, das políticas sociais serem políticas que são mais queridas pela esquerda do que pela direita. Eu tenho imensa dificuldade em falar nesses termos deste tipo de matérias. Eu lembro só o seguinte: políticas sociais aferem-se pelos resultados. E houve bons resultados com governos de centro, de centro-direita e centro-esquerda em Portugal, designadamente no tempo do professor Cavaco Silva, quando foi primeiro-ministro, mas não só, como houve bons resultados em políticas sociais de governos mais à esquerda. E, portanto, proclamar uma declaração dessas não diz muito. O que diz é os resultados que conseguimos em favor das pessoas. Isso sim, isso é que é importante. E na análise desses resultados, temos bons resultados à direita e temos bons resultados à esquerda.
Também apelo à sua capacidade.
Muito rapidamente, eu não estou a dizer, com o que disse, eu não quis dizer que os partidos ou que organizações, até porque mais do que partidos, que se vê é, por exemplo, estruturas sindicais, etc. Mas eu não estou a dizer, isso que fique claro, para não haver nenhuma confusão sobre isso, que a imensidão, a multidão que nós vimos, a alegria que nós vimos no desfile do 25 de Abril, no dia 25 deste ano, seja algo que os partidos de esquerda ou as organizações de esquerda se possam reivindicar como uma sua. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que essa união, eu aliás usei muito a palavra espontânea e reitero, essa união espontânea surgiu essencialmente em torno de ideais e de objetivos e também em grande parte contra um medo de retrocesso. Falámos, por exemplo, dos direitos das mulheres, era muito evidente a questão, muitos cartazes com coisas relativas aos direitos das mulheres. Isso sim tem a ver com um movimento que nós estamos a assistir, que vem da extrema-direita e que põe em causa estes direitos. Quanto só uma nota sobre esta questão das políticas sociais. Eu não subscrevo inteiramente a ideia de que as políticas sociais se aferem pelo resultado. As políticas sociais aferem-se por muita coisa, aferem-se pela sua bondade intrínseca, aferem-se também pelos seus resultados, aferem-se pelos custos com que são feitas, aferem-se pelos objetivos com que são feitos, até porque os resultados muitas vezes derivam até de contextos, sei lá, invocou o período de Cavaco Silva. Eu posso dizer que nessa altura, fruto dos gigantescos fundos comunitários, se calhar era mais fácil obter certos resultados. As políticas sociais têm valor por si próprias.
Agora também direitos, temos fundos comunitários.
Certo. E Cavaco Silva foi o último social-democrata na governação, depois da Constituição de Rio.
Foi apenas um exemplo.
Mas vamos ver, vez Alexandra.
Políticas sociais, igualdade, direitos dos trabalhadores, direitos das minorias, direitos das mulheres, são valores que eu considero que hoje estão no limiar de um eventual retrocesso. E que isso trouxe muita gente para a rua, apenas isto.
Para o nosso segundo tema, o que disse o Presidente da República aos correspondentes da imprensa estrangeira, tenho cerca de 3 minutos para cada um. Ao Pacheco Pereira interessa a questão das reparações às antigas colónias. Pergunto-lhe se foi um erro grave do Presidente, o que disse.
Vá lá ver. O Presidente falou sempre demais. É uma coisa que eu tenho dito aqui desde o princípio. Eu tenho estima por ele, sou amigo dele, mas acho que sempre achei que ele fala demais. E diante dos correspondentes estrangeiros, falou demais. Aquelas classificações não têm pés nem cabeça. Um porque é lento, porque é oriental, o outro porque é rural. Eu conheço bem Espinho, dei aulas em Espinho. Portanto, dizer que Espinho é rural é um bocadinho excessivo. Está no centro de uma grande concentração fabril, tem uma série de fábricas, tem pesca, tem uma das maiores feiras do Norte, tem uma atividade comercial intensa, tem uma atividade turística intensa, tem um casino dos mais importantes do país. Não é propriamente o exemplo de uma zona rural, mas não importa. Agora,
as reparações.
As reparações são relevantes de discutir se nós devemos ou não alguma coisa da nossa experiência colonial. Eu chamo a atenção que eu fui das poucas pessoas na Assembleia da República que votou contra um pedido de desculpa aos judeus por causa da expulsão, coisa que provocou até nos jornais israelitas fui atacado. E por uma razão muito simples, é que eu acho que na história não se pedem desculpas retrospectivamente. Porque senão, até porque é que a gente não pede desculpa aos árabes? A reconquista não ocorreu com os árabes que tinham vindo do norte da África naquela fase de expansão muito ativa do Islão. E a gente, a reconquista, que é de onde vêm as esquinas e aquelas coisinhas da bandeira, de onde vêm os milagres, com toda uma história mítica, foi feita contra os árabes. Que estavam em Lisboa, estavam na grande maioria do país. Vamos pedir desculpa aos árabes. Aos árabes, eu digo árabes, eles não eram bem árabes, mas enfim. Aos muçulmanos, chamemos assim, que deixaram uma série de mesquitas em Lisboa, vamos pedir desculpa por os ter corrido à facada, em bom rigor. Não sou contra, eu sou contra esse tipo de desculpas historicamente pré-determinadas. No entanto, quando houve massacres, como Viriamo, tem sentido ressarcir as famílias. Quando houve abusos, mesmo numa situação de guerra, que de alguma maneira levaram a que aldeias fossem queimadas, crianças fossem mortas, aí pode haver uma reparação circunstancial em relação àquilo que são os nossos abusos. Mas não uma reparação genérica pela escravatura e pelo colonialismo. Se queremos apoiar os países africanos, então atribuamos mais bolsas de estudo, facilitemos a imigração, criamos melhores condições para os imigrantes que vêm dos PALOPs, aliás, políticas que já existem, mas para desenvolver, não nenhuma ideia genérica, discordo do Presidente, de uma ideia genérica de reparações pelo facto de termos tido um império colonial, como de pedir desculpa aos judeus por causa da expulsão que se fez no tempo de Dom Manuel, e então, em bom rigor, coisa que ninguém fala, ter corrido com os árabes da Península Ibérica, em conjunto com muitos outros reis e barões e baronetes da França até aqui.
Do que disse o Presidente da República, é este o tópico que o Miguel Macedo escolhe?
Sim, porque acho que é aquele que, não estou a dizer que os outros não têm importância, mas este julgo que é o que tem mais destaque e genericamente eu concordo com o que o Pacheco de Pereira acabou de dizer. Quer dizer, esta ideia de que podemos recuar séculos e selecionar o que queremos reparar e selecionar o que queremos desculpar em relação àquilo que aconteceu na nossa história, que é nossa, que tem momentos de grande lustro e tem momentos de enormes sombras, com certeza, e isso aconteceu em todos os povos, em todas as latitudes, em todos os continentes.
Isso é a história.
É a história. É isso. A história é feita disto, de tribos que venceram outras tribos, aprisionaram os vencidos, escravizaram
comeram-nos.
Os vencidos, mataram-nos,
comeram-nos.
Comeram-nos algumas latitudes.
A
história é isto. Comeram-nos. A história é isto. E é em todas as latitudes, em todos os continentes, ao longo de muitos séculos. E, portanto, eu tenho uma grande relutância em aceitar essa aproximação ao problema nos termos em que eu ouvi o Sr. Presidente da República fazer naquele encontro com representantes da imprensa estrangeira.
Devo, aliás, ponto de dizer que o Presidente da República cometeu um erro grave?
Sim, acho que cometeu um erro grave. Eu tenho muito apreço pelo Sr. Presidente da República e, em geral, estou de acordo com o Sr. Presidente da República. Acho que este foi um erro grave. E devo, aliás, dizer que me recordo, e até fui reler, o discurso que o Sr. Presidente da República fez em 2021, no 25 de Abril, onde aborda algumas destas matérias, não nestes termos, não neste enquadramento, que é completamente desajustado, numa sessão solene, e em que põe, do meu ponto de vista, de forma muito correta, os termos com que devemos encarar este tipo de situações. E até por isso não percebo porque é que, num discurso que, aliás, foi magnífico em 2021, que foi aplaudido pela generalidade dos partidos, da opinião pública, dos historiadores, eu não percebo porque é que se sai daquele registro magnífico do seu Presidente da República e se entra neste novo registro que apareceu subitamente em cima da mesa em Portugal. Só queria dar uma nota mais. O extremo cuidado com que sobre estas matérias nós temos que falar por causa da nossa comunidade nacional, a portuguesa, mas também por causa das comunidades desses países. É bom não esquecer que estão vivas mães e pais que perderam filhos nestas guerras, de um lado e do outro. Estão vivos filhos que perderam pais. Estão vivas pessoas que perderam património nessas guerras. Estão ainda feridas muito, que são vivas, não são memórias, que estão muito, que não permitem fazer uma abordagem muito desapaixonada destes temas. É isto que eu quero dizer. Pretender fazer uma pura abordagem científica, racional, sobre esta matéria, não é possível nestas circunstâncias.
Alexandre Leitão, sobre este tópico também?
Sim, muito rapidamente. Eu acho que as declarações do Presidente da República sobre pessoas concretas foram algo infelizes, mas razoavelmente desprovidas de importância política. Acho que as declarações sobre esta questão das reparações, eu vi transcritas, não ouvi um áudio que andei a circular, vi transcritas. Eu diria que, aliás, na linha, o Miguel referiu isso, acho que colocar esta questão no debate não tem mal nenhum. Colocado, por exemplo, ao nível da questão da devolução de algumas peças de arte, como imensos países da Europa já estão a fazer, até ao abrigo de acordos de cooperação, de ajudar a fazer os museus nos locais,
etc.
E de rotação. Portanto, eu acho que isso sim é um assunto interessante e que merece um amplo debate. Em termos de reparação geral, também tenho as minhas dúvidas, mas acho sobretudo que o facto destas... E, portanto, no fundo, para dizer que são declarações que naqueles termos foram pouco cuidadosas, sem prejuízo do debate designadamente ao nível, por exemplo, das obras de arte, ser um debate interessante e que se deve fazer. Mas acho sobretudo que o facto de terem aparecido a 24 horas ou antevéspera ou véspera do 25 de Abril acabaram por permitir a introdução de um elemento de disrupção nas próprias cerimónias oficiais, que têm uma natureza completamente diferente naturalmente do desfile e da manifestação de que estivemos a falar, e que foram também aproveitadas designadamente pelo Chega para criar a ideia de traição à pátria, etc., o que obviamente também me parece muito excessivo e um aproveitamento populista disto. Acho que há outros assuntos que preocupam mais os portugueses e, portanto, diria que, sem prejuízo dos debates ser útil, a colocação nestes moldes não foi também a mais feliz.
E é aqui que fechamos o nosso programa. 2 8 dias, Alexandra Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira retomam o debate no Princípio da Incerteza, na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.